Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral, agora na plataforma, de volta à plataforma do rádio, né, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente poder discutir, como disse na abertura do programa aqui na rádio, discutir problemas e situações da sociedade brasileira em que precisamos da luz, voz e vez. E hoje a gente está com a doutora Ana Lívia. Doutora Ana Lívia, ela é advogada, ela escreveu um livro que chama O Racismo Estrutural e a Aquisição da Propriedade. É muito importante discutir sobre esses temas, entender toda a política nacional, entender a ideia de nação e a ideia também da escravidão, né? É muito, muito importante debater esses assuntos. Doutora Ana Lívia, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber mais uma vez para a gente discutir esse assunto agora aqui no rádio, né? Nas ondas do rádio aqui em Curitiba. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Eu agradeço novamente a oportunidade, Ederson, e também agradeço ao Cultura, essa possibilidade de nós fazermos esse debate tão importante. Então, estou muito feliz e espero contribuir para a reflexão de todas e todos.
Doutora Ana Lívia, a primeira coisa que eu queria te perguntar era como que você trabalha no seu livro A Aquisição da Propriedade e o Racismo Estrutural.
Eu trago no meu livro a indicação, né? Primeiro eu faço um resgate sobre o direito de propriedade, como ele foi se adaptando e ao longo do tempo. Então, a compreensão do direito de propriedade, aí especificamente em relação à propriedade imobiliária. Então, no primeiro momento, a ideia de um direito absoluto, né, e que isso se modifica e ele passa a ser um direito condicionado, um direito aí que deve observar a função social, né, que é o que está aí colocado na nossa Constituição Federal. Então, o direito de propriedade ele deve ser respeitado, obviamente, contudo, ele precisa atender uma função social e, a partir do momento que não atende, existe todo um regramento, uma série de sanções, né? Então, essa ideia de não ser mais um direito absoluto. E na perspectiva, unindo toda essa noção, né, do direito de propriedade, do direito de aquisição, né, à propriedade, ao observar a nossa formação social e como hoje nós identificamos no país inteiro, né, como a população negra ela tem dificuldade em adquirir imóveis, em acessar propriedades, em ter uma moradia regular. E aí no livro eu trago tanto a perspectiva da propriedade imobiliária como um ativo econômico, ou seja, na construção de um patrimônio, mas também nessa perspectiva de moradia. Então, se observa que a população negra, em geral, ela tem uma dificuldade, né, na aquisição da propriedade, na manutenção dessa propriedade, no acesso à propriedade privada imobiliária. E a partir de uma análise de aspectos históricos, sociológicos, econômicos e jurídicos, no livro eu trago como todos esses aspectos eles impactaram essa situação que nós temos hoje, né? Então, a parte histórica nós temos que voltar principalmente ao século XIX e compreender aí, né, o período da escravidão, como que o que foi determinado ali acabou impactando no pós-abolição e como isso foi se renovando ao longo do tempo, explicando esse cenário que nós temos hoje.
Doutora, a gente pode pensar que a gente ainda tem um caminho longo ainda para igualar essa ideia de raça, a raça negra, a raça que foi escravizada, e também o acesso a algumas situações em que possa colocá-lo em um pé mais próximo da igualdade, que os brancos, por exemplo. Então, o negro, ele tem, nós pretos, nós temos mais dificuldades em acessar determinados dispositivos, porque nós não temos nenhum ponto de partida, né? Primeiro seria a propriedade. Está por aí, doutor?
Exatamente. Esse é o grande desafio, né, do nosso país. Então, nós temos um país muito desigual. E aí, falando na desigualdade social e trazendo a desigualdade racial, porque não houve uma integração racial, né, no pós-abolição nesse país, e isso, ao longo do tempo, vários discursos, né, nessa perspectiva de uma harmonia entre as raças. E aí, fazendo uma indicação aqui a todos e todas que estão ouvindo, a raça, né, ela é compreendida na perspectiva social. Nós sabemos, né, na perspectiva biológica, que existe apenas uma raça, mas nós estamos falando de uma perspectiva social, né, de uma construção social, que há sim uma diferença em ser uma pessoa negra e ser uma pessoa branca e ser uma pessoa indígena. Então, nós estamos falando de raça na perspectiva de uma construção social. Então, de fato, esse é o grande desafio do país, e como é bem colocado, né, como é bem colocado pelo professor Dr. Silvio de Almeida, que tive a possibilidade, né, o privilégio de ter como professor, de fato, se nós não trouxermos, né, não lidarmos com a perspectiva racial, nós não conseguimos avançar em nenhuma outra perspectiva, porque é uma ligação com todos os outros assuntos, né, econômicos, sociais, a perspectiva da saúde. Então, o grande desafio do país é, de fato, trazer essa igualdade de oportunidades, que nós de fato não temos, né? Nós obviamente já avançamos muito na perspectiva das ações afirmativas, mas ainda há muito a se seguir, porque eu acho que o que falta, o que nós temos, o que nos falta é essa perspectiva nacional de trabalhar a identidade racial, que é algo que vem num crescente, mas de fato nós ainda temos muitos, né, dos nossos e das nossas, das pessoas negras, que não têm, né, essa identidade racial, né? Então, não consegue se perceber como uma pessoa negra. Nós temos aqui algo que é muito típico do país, essa perspectiva do pardo. Então, é um assunto que as pessoas estão procurando saber, mas acho que falta muito ainda.
Ana Lívia, eu trabalho muito também, quando estou entrevistando aqui, a ideia do capital simbólico, né? E é óbvio que a aquisição da propriedade também está relacionada ao capital simbólico, né? Ou seja, você precisa de pelo menos alguma coisa para você começar a ascender, né, e depois transformar isso em capital, capital material mesmo, capital de fato, né? Nessa perspectiva de produção intelectual, de espaço de poder, nessa perspectiva de mais possibilidades das pessoas negras, né, ter um pouco mais de educação, um pouco mais de acesso a determinados meios que não tem tanta dificuldade no lado branco, seria muito difícil a gente pensar que, enquanto a gente não tiver esse capital simbólico bem estabelecido, vai ser difícil a gente poder criar uma ideia de paridade de armas?
Sim, exatamente. Eu acho que faz todo sentido esse raciocínio, essa afirmação. De fato, o capital simbólico, ele é muito importante, né? Porque, como você bem colocou, é um ponto de partida para a construção do capital material. E aí eu trago um exemplo, né, de capital simbólico, que eu acho que é algo que nós temos muita dificuldade aqui, que seria toda a contribuição, né, da população negra no país, em relação a vários aspectos, né, a cultura, Então, quanto há uma negligência em relação a esse capital simbólico, né, em relação à história da população negra, como ela é contada, os próprios monumentos que se referem, né, que estão atrelados à população negra. Então, de fato, eu acho que isso é um exemplo do quanto esse capital simbólico, né, a ausência da construção dele, de uma construção, enfim, efetiva, o quanto isso impacta, né? Então, nós não temos o acesso a essa história. Obviamente que, até por uma perspectiva de como foi a escravidão aqui e de fatos históricos, né? Eu acredito que a população negra diaspórica aqui no Brasil, nós não temos, né, esse link de entender de onde viemos, e isso é algo muito complicado. Mas eu também digo em relação à própria, como a história é contada, né, em relação à população negra, o quanto a população brasileira como um todo, ela não domina de fato, né, todos os aspectos e também não traz à tona personagens que são tão importantes para a história, né, nacional. E aí é algo que também decorre do racismo, que é o epistemicídio, né, o apagamento de histórias, o apagamento de narrativas. Então eu acho que esse capital simbólico, ele é essencial para que nós também tenhamos a construção desse capital material.
Isso é muito importante. Eu acho que a gente debater e discutir esse assunto, acho que é tão importante, tão salutar nesse momento, que a gente tem visto aí um processo de violência contra a população negra crescendo cada dia mais, né? Outro dia eu usei um termo aqui, do empoderamento da violência, né? As pessoas que se sentem hoje livres, ou então com mais coragem de colocar para fora, né, o seu ódio e a sua repulsa, né, não só a pigmentação da pele, mas também contra outras minorias, né. Ana Lívia, você falou aí de um recorte interessante, que é o epistemicídio, e eu acho que a gente precisa tratar disso também, que essa supressão de cultura faz parte desse projeto de apagamento mesmo da consciência negra, do histórico e do legado da população negra, e assim nega essa população, desde sempre, a sua condição de humano e de cidadão, com relação não só à aquisição da propriedade, mas também relacionada ao racismo estrutural e às questões de sobrevivência com um pouco mais de dignidade da população preta?
Com certeza, até nós podemos identificar, né, em alguns momentos históricos do país, essa ideia, por exemplo, de que foi muito vinculada, né, muito debatida e ainda é colocada, e que o movimento negro há tempos, né, se contrapõe a isso, é a perspectiva do mito da democracia racial. Então, a partir do momento que prevalece a narrativa de que as raças, elas convivem de uma forma harmônica e que elas construíram esse país e que não há uma tensão racial e que, né, que há um paraíso racial, como o Brasil era conhecido, inclusive nesse período, né, que é na década de 30, que é Gilberto Freire que traz essa ideia, né, que cunha essa ideia de uma harmonia entre as raças que originam a nossa formação social, o país. Temos também até estudos, né, internacionais dos Estados Unidos que acabam, né, compreendendo que aqui, de fato, não havia uma tensão racial como havia lá, o que era um engano. Mas esse mito, né, essa ideia, ela permeia o imaginário nacional. Então, de fato, isso impulsiona, isso intensifica essa ideia de apagamento, de silenciamento. Então, se faz uso de algumas enfim, recursos, né, que são interessantes em relação à cultura da população negra, e isso acaba sendo trazido no plano nacional, então é algo que faz parte da cultura brasileira, contudo não se reconhece a origem disso e se silencia o restante. Então, um exemplo, né, como nós colocamos, a feijoada. Então, você vê que você traz essa perspectiva, né? O mesmo carnaval, o samba, você traz essa, você tira dessa perspectiva de ter uma origem, né, vinculada à população negra, você traz para uma perspectiva de que é algo nacional, o que a princípio não seria um problema, contudo você apaga, né, o restante. Então, histórias. Então, é muito importante quando se faz o resgate de histórias de pessoas negras ao longo do tempo, o que elas construíram, o que elas fizeram, porque isso nos ajuda, né, nos fortalece e tem a ver com aquilo que é muito colocado, que é sobre a representatividade. Então, entender que personagens importantes, personagens relevantes, negros existiram, e para que as futuras gerações e nós mesmos também nos identifiquemos com a história nacional e não apenas atrelando ao período de escravização, né? Porque a população negra, ela é muito mais do que isso, ela construiu muitas riquezas, resistiu e resiste apesar de tudo.
Bom, gente, vou fazer um intervalo aqui na rádio. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo super bacana, maravilhoso, com a doutora Ana Lívia, e a gente está tratando aqui do seu livro, né, que ela escreveu, que é O Racismo Estrutural e a Aquisição da Propriedade. Um instantinho só, não saia daí, a gente volta com mais Cultura Geral.